Fala galera, beleza? Estamos aí mais uma vez com um podcast hoje para falar sobre o ChatGPT. E aqui com a gente, Guilherme Bernal, mais uma vez, para explicar exatamente como é que isso funciona, porque realmente parece mágica. Tudo bom, Gui?
Tudo bem, vamos lá.
Boa, vamos lá. Então sobe a vinheta e vamos começar.
The Bugs on the Table.
Vamos lá. Antes de tudo, tem gente que eu acho que nunca ouviu falar em ChatGPT. Então, começa explicando o que é exatamente o ChatGPT.
Então, o ChatGPT é uma ferramenta da OpenAI, que é uma empresa que lança essas ferramentas, ela ficou muito popular agora. E você consegue fazer uma pergunta para ela e ela vai responder em texto para você. Então, você pode perguntar sobre alguma informação que você queira saber, como se fosse um Google, só que mais poderoso nesse sentido. Mas você pode pedir para ela produzir alguma coisa. Então, escreva um artigo sobre tal assunto. Escreva um código que faça tal coisa. Então, você consegue fazer pedidos e ela vai fazer o trabalho para você. Sempre em texto, nesse caso.
Caramba, sensacional. Quem quiser acessar para brincar um pouco, o link está na descrição. Eu recomendo bastante, porque realmente parece que é uma pessoa ali por trás, né? Mas realmente não tem ninguém ali que responde, que dá uma dica para IA.
Exatamente. E o impressionante dela é que parece que tem uma pessoa por trás. E você não consegue dizer, pegar um texto que ela produziu, comparar com o que uma pessoa fez e saber qual a diferença. Não tem diferença. É tão bom quanto um humano fazendo aquele texto. Então,
Caramba.
isso é muito impressionante.
Sensacional, mas começa a explicar pra gente aí como é que isso acontece, como é que não tem ninguém e ele consegue fazer parecer que
Vamos
tem.
lá. Aí a gente entra em IA, inteligência artificial. A gente vê muito em filmes, nessa ideia de ter uma máquina que tem uma inteligência equivalente à humana, mas a verdade, por mais ser igualmente bacana, um pouco diferente disso, em que você pega um algoritmo, pega dados do mundo real e treina para você produzir uma inteligência que vai simular o que a pessoa faria para uma tarefa. A tarefa, nesse caso, é produzir texto. E o que o pessoal do ChatGPT fez foi analisar muitos livros, a Wikipedia, a web como um todo, leu milhares, milhões de sites para assimilar todo aquele conhecimento numa IA treinada que vai agora conseguir usar aquilo tudo para produzir texto. Então você pode perguntar qualquer coisa que esteja na web, no mundo, e ela vai ter essa informação dentro dela.
Caramba, e as palavras que você usa parecem realmente que é uma pessoa que estudou e aprendeu e agora sabe tudo.
É muito parecido, porque tem esse treinamento que é como se fosse, pô, fica. Você vai estudar aquele conteúdo, você pega o conteúdo base, ela não vai conseguir tirar informação do nada, ela vai conseguir ir de algum lugar, mas o processo é muito parecido com a pessoa. Toda essa técnica de IA é inspirada em como as pessoas aprendem.
Entendi, então, mas. Não pode ser igual, né? Alguém pega o computadorzinho lá, bota na sala de aula e vai um professor que está ensinando e tal. Como é que é esse treinamento? Como é a mecânica de alimentação dessas informações?
Quase isso, mas a forma mais comum de fazer é você pegar toda a informação que existe, pega um pedaço dela e bota para IA treinar e aprender com ela. Exatamente como a gente faz uma aula, por exemplo. Você pega a informação, você faz exercícios, atividades e depois você faz uma prova. Ou seja, você pega outra parte da informação que a IA nunca viu e faz perguntas sobre essa informação para ver se ela consegue, usando o restante que ela já aprendeu, fazer uma boa resposta ali. E se ela responder bem, ela tá boa. Se ela não responder bem, porque ela passa muito tempo não respondendo bem, a gente repete, tenta de novo, até ela ir aprimorando e conseguir trazer boas respostas.
E quanto tempo leva, quanto de informação você tem que dar para uma IA dessa para ela realmente ficar num nível como essa que foi apresentada agora? É coisa de um dia, uma hora, um ano, para a gente ter uma noção assim?
Não, essa foi um treinamento de mais de um ano em supercomputadores. Então, o interessante de IA é que você precisa de muitos dados e muito poder computacional. Então, é realmente um ano no supercomputador para poder treinar aquilo e fazer toda essa ginástica de treinamento, de estudo dela, para produzir a IA. Depois que ela está pronta, agora a gente consegue usar ela bem rápida mesmo.
Entendi. Pô, que bacana. E fala-se muito, né, hoje em dia sobre o medo que as pessoas têm de serem substituídas por essa IA, né? Porque se vocês, de novo, acessem o link, batam um papo com a IA, e vocês vão ver que elas realmente fazem coisas muito impressionantes. E aí as pessoas começam a ficar com medo de serem substituídas por IAs como essa, né? Por inteligências artificiais como essa. Você acha que isso realmente é possível?
Como toda tecnologia, ela faz um pouco do que a gente fazia manualmente. Então isso é verdade como um todo, mas ela não substitui pessoas, ela está muito longe disso, na verdade. Então, o receio que dá é porque ela produz um conteúdo que é muito parecido com o que um humano faria, a pessoa faria. Então, tem até estudos que mostram, pegaram vários artigos produzidos pela IA e artigos produzidos por pessoas para diferenciar, e as pessoas não conseguiam dizer qual era feito por humano e qual era da IA. Então, é bem distinguível. Por outro lado, as informações contidas ali não estão necessariamente corretas. Então, ela escreve um texto que parece correto, que soa correto, que tem uma boa argumentação e tal, mas você não pode confiar que ele está correto. Assim como todo o conteúdo, na verdade. Então, inclusive, esse lado de escrever código, escreve código. E vários códigos funcionam e fazem o que você quer. Não todos. Vários não funcionam. Então, você não pode simplesmente dar uma tarefa para ela, pegar o resultado e confiar que vai dar certo. Ela não faz isso melhor que um humano. Então, ela surge, na verdade, como uma ferramenta que a gente vai utilizar e tem que saber utilizar para agilizar o nosso trabalho. Então, você olha, por exemplo, para alguém que trabalha com marketing e quer produzir uma peça de divulgação e precisa de um texto, uma descrição de alguma coisa, uma descrição desse vídeo aqui. Então, dá o vídeo para ele e fala, escreva uma descrição lá, vai produzir uma descrição. E a gente consegue revisar um pouquinho, só adaptar uma coisa ou outra, mas a descrição já é boa. Isso economiza tempo. Mas não substitui a pessoa que está ali revisando aquilo, fazendo a pergunta certa, porque muito depende de qual a pergunta que você faz. Então, existe um trabalho ainda por cima. E a gente tem que falar sobre código também, né?
Sim, com certeza. Inclusive, fica a dica para a galera que está aqui atrás da câmera, que vocês não estão vendo. Viu? Se quiser não agilizar a descrição, pergunta lá no chat GPT para ver o que acontece. Vai aqui, né? Depois eu conto para vocês se a descrição realmente foi a gente que fez ou não. Ou vocês dizem, se vocês conseguirem. Boa. Mas sobre código, eu já vi gente falando para a Yara, pô, passa um site para mim que tem a imagem de um cachorro. Esse tipo de instrução vai funcionar mesmo?
Vai funcionar. Ela vai fazer um sitezinho pequeno que tenha a imagem de um cachorro, por exemplo. Isso é legal. Ela não consegue fazer nada muito complexo. Então, ela faz, na verdade, pedaços do código. Então, eu quero um site que tenha essa página aqui. Ela vai fazer aquela página. Eu quero escrever uma função que processe esse número desse jeito. Ela vai escrever essa funçãozinha. Mas ela não consegue pensar no todo. Ou seja, olhar o projeto e saber quais coisas tem que fazer, quais arquivos precisa, como organizar aquilo. Então, você tem que saber, ainda mais nesse caso, saber o que ela precisa escrever em cada lugar. E ir guiando, fazendo pergunta, revisando o código. E ela frequentemente vai dar código que não é tão bom assim. Ajuda, mas não é tão bom assim.
Você já testou pedir um código para ela? Conhece alguém que fez algo parecido para dizer qual foi o resultado?
Ah, eu uso no dia a dia.
Olha só, verdades foram ditas aqui ao vivo.
Então, aí vem... Tem algumas ferramentas. Então, tem o OpenAI Codex, que é da mesma empresa que fez o ChatGPT, e ele consegue analisar código e, com base no que você está escrevendo, sugerir qual o restante do código que você quer escrever. Então, eu consigo ir escrevendo o código, ou seja, eu tenho a ideia do que eu quero já e vou fazendo aquele início, ela vai completar quase que adivinhando o que eu estava pensando e seguindo a ideia que eu queria. Então, isso é bacana que adianta o meu trabalho, escrever mais rápido assim, mas se eu não estivesse indo no caminho certo, ela também não iria no caminho certo. Então, ela não vai fazer mágica. Mas é uma boa ferramenta.
Excelente. É semelhante ao Copilot do Git?
Exato, o Copilot usa o OpenAI Codex. Então, é a mesma ferramenta, de certa forma. Talvez mais aprimorada, mais amigável. Agora, isso também é uma coisa um pouco polêmica entre programadores. Porque, por um lado, isso adianta o trabalho de quem está usando. Então, é bacana, interessante. Por outro, aquela inteligência foi treinada, ela estudou vários códigos de outras pessoas no GitHub. De projetos open source, de projetos que publicaram o seu código lá, essa IA estudou e está usando aquilo como base para te ajudar. Só que aí isso gera uma discussão de plágio até. Se você está escrevendo um código que, através de um IA, baseado no código de outras pessoas, você deveria atribuir elas em que você está fazendo, você já bota um comentário feito por tais pessoas. Provavelmente deveria, mas de quais pessoas veio? A IA não consegue te dizer. Então, isso está uma discussão muito grande, até processo em andamento, contra a Microsoft, por publicar essa ferramenta, sobre a questão de plágio. E é um assunto muito novo, eu não sei qual é a real resposta disso aqui.
É realmente polêmico, porque a gente, quando vai lá no Stack Overflow, por exemplo, gosta de uma resposta, pô, você deixa lá um upvotezinho, você comenta e tal. Com a IA você não tem como... Bom, pelo menos no presente momento não tem como fazer esse tipo de interação, né?
Exato. E se você começa a não atribuir coisas que foram feitas por pessoas, não favoritar uma resposta que alguém deu, ou dar uma estrelinha lá no vídeo que abriu um código que você utilizou, por que as pessoas vão contribuir? Por que as pessoas vão ajudar? E você começa as pessoas não quererem mais publicar seu conteúdo abertamente, porque aquilo não vai para lugar nenhum.
A grande sacada de Stack Overflow foi essa, né? Foi criar regras para que as pessoas respondessem muito objetivamente e ter um sistema de ranqueamento mesmo que beneficie as pessoas que respondem bem. E aí é que a gente está falando quando falaram bem fundadores, sei lá, uma das primeiras pessoas que trouxe o Stack Overflow para o Brasil. Conta aí direito a história, que eu não lembro direito.
Eu participei do fórum fechado do Stack Overflow quando ele estava vindo para o Brasil. Ou seja, foi a primeira versão internacional do Stack Overflow. Antes era só inglês. Eles lançaram o site fechado, convidaram alguns brasileiros e portugueses para participar. Eu estava nesse grupo. E a gente ficou, acho que foram quase 6 meses com o site fechado, com a gente trocando perguntas e respostas para gerar conteúdo, para depois abrir o site. Então foi uma experiência bacana.
Entendi. Na época você estava perto do topo do ranking, né? Era um dos mais bem ranqueados.
Estava no top 10 ali. Nada mais. Mas requer esforço para manter.
Pronto. E nessa posição de que conhece o Stack Overflow por dentro, você acha que isso é um risco para o Stack Overflow, por exemplo?
Bastante, bastante. Porque o Stack Overflow é baseado em você fazer uma pergunta e você dar uma resposta muito boa, que a comunidade como um todo votou e concorda com aquela resposta. Na hora que você começa a produzir muitas respostas por IA ali dentro, ou seja, você tem um IA respondendo perguntas com respostas que são corretas, mas não são exatamente corretas, isso pode enganar quem está abrindo o site procurando respostas. Porque a maioria do público que vai no site que eu estou quer saber, não sabe a resposta, quer procurar saber. E tem uma minoria que já sabe a resposta e está ali para julgar aquela resposta. Pô, sim, é ruim, vou negativar aqui para ela assumir, porque eu não quero que ela engane outras pessoas. Só que a IA é capaz de produzir muito volume de conteúdo, mais do que os revisores humanos conseguem avaliar. E aí você começa a encher o site de conteúdo que sou verdadeiro, mas não é, e perde todo o valor do site. Por isso, inclusive, que eles baniram usar IA para responder perguntas lá.
Faz sentido. Porque o Stack Overflow, uma das coisas que fez ele essa autoridade, foi justamente a garantia de que se uma resposta tem lá muito upvote, né, muitos votos positivos, a gente vai sem medo naquela resposta, porque muita gente já usou e já testou. Esse eu acho que é os grandes benefícios, né?
Exato.
Em compensação, uma das coisas que eu sinto que falta em alguns programadores é pegar aquela resposta do Stack Overflow e entender o que está por trás, porque a própria dinâmica do Stack Overflow exige que as respostas sejam diretas e objetivas, o que é fantástico, ou seja, não é culpa do Stack Overflow, das pessoas que tiveram a resposta de lá. E com o IA, uma coisa que pelo menos parece bacana a princípio, é que você pode perguntar e depois pedir mais detalhes como se fosse uma pessoa realmente respondendo para você, né? Então se desse para ter uma junção dos dois, que seria fantástico, né?
Exato, e essa é a novidade do ChatGPT. Porque alguns meses atrás, na verdade 2020, se não me engano, lançou o GPT-3. Também saiu na mídia, bem relevante, da OpenAI também. Esse OpenGPT é baseado no GPT-3.5, que eles chamam, que a novidade é justamente ela ter contexto. Ou seja, você pode fazer uma pergunta, pegar a resposta, e depois fazer outra pergunta para complementar e conversar com ela, como um chat. E aí você consegue dialogar e ir entendendo aquilo. Inclusive, tem gente recomendando para tratamento psicológico. Você conversar com ela sobre seus problemas. Meio estranho, mas, enfim.
E, no mínimo, arriscado, né?
Arriscado. Não recomendo.
eu não recomendaria. Pelo menos por enquanto, né? Quem sabe depois de muito treinamento com profissionais da área, sempre vai ser uma ferramenta auxiliar, mas, a princípio, melhor não. Vai saber o que ela vai recomendar para as pessoas.
Exato. Os profissionais dessa área são bem para frente em buscar essas soluções.
Recentemente eles conseguiram fazer um IA capaz de jogar, jogar Dota e ganhar de profissionais. E no artigo falando que, pô, a gente já consegue ganhar de profissionais aqui em jogos e aquilo vai aprendendo. Então no futuro a gente vai poder usar para cirurgias. Calma. Vamos com calma.
Foi semelhante quando surgiu o Deep Blue, isso já é mais bem das antigas, né? Foi um robô para jogar xadrez. E na época ele era. Disputava pau a pau com os grandes campeões, chegou a ganhar, né? E o pessoal, isso era bem questionado, se conseguiria mesmo ou não. Hoje em dia, tem como competir com máquina jogando xadrez, né, Gui?
Não, não tem como. Então, os campeonatos de pessoas com pessoas ainda são muito bacanas, porque mostra ali o pico da habilidade humana num jogo super lógico. Mas quando você coloca uma máquina no meio, ela vai ganhar sem discussão.
Não tem como, ela consegue processar muitas possíveis jogadas muito rápido. E chega uma hora que realmente não dá pra ganhar na máquina. Que nem hoje em dia alguém querer competir pra fazer conta também. Não tem como ganhar.
Exato. E é esse receio de competição que é o maior medo de como o IA vai se comportar no futuro. Porque você pode usar IA pra produzir conteúdo mais rápido, mais volume e indistinguível de uma pessoa. E quando você usa isso pra produzir vídeo, pra produzir notícias e publicar sobre um determinado tema, por exemplo, você apoia uma certa causa, qualquer que seja, e você quer que mais pessoas apoiem a sua causa, qualquer que seja. Você pode usar IA para produzir milhares de artigos que são verdadeiros sobre aquele tema, vídeos sobre aquele tema, conteúdo sobre aquele tema, e publicar em muitos lugares e você ser uma pessoa só. E aquilo é perigoso, porque gera conteúdo na internet, gera discussão, as pessoas vão se envolver e você consegue movimentar massas baseadas em IA. É perigoso.
Perigosíssimo. Ou seja, dá para fazer disso uma máquina de gerar fake news. É isso.
Exatamente.
Eita, nós. E pior, dá para fazer uma máquina de gerar fake news e outra para reagir às fake news. Dá para criar toda uma comunidade revoltada.
E comentar.
Situação.
Exato.
Não acreditem em tudo que vocês lêem na internet. Polêmicas foram ditas.
Há quem diga que boa parte das fake news são feitas assim. Mas a gente não consegue afirmar justamente porque...
Não dá para distinguir.
Exato.
Eita. Agora ficou bom, hein, time? Meu Deus. Caramba. Bom, o que mais? Estou bem interessado aí. O que mais dá para fazer com uma IA tão poderosa como essa?
O que mais dá para fazer? Então, a gente falou de texto. Falou um pouquinho de código também. Você consegue analisar e completar um código, escrever um código do zero. Mas a gente consegue trabalhar com imagem e vídeo também. Então, você pode usar a IA para produzir uma imagem, produzir ilustração especialmente, mas também foto realista ou qualquer coisa assim. Você descrever o que você quer. Eu quero a imagem de um hipopótamo amarelo voando de tal forma. E ela vai produzir essa imagem em segundos para você, realista, tal qual um artista faria. E não mais do que isso, se você não gostou da imagem, me dê 100 variações delas em estilos diferentes. Vai te dar 100 variações da mesma imagem com o mesmo conteúdo, com hipopótamos diferentes, talvez, com fundos diferentes. Você escolhe o que você goste. Ah, eu gostaria desse aqui, mas eu quero que ele fique mais para cima. Escreva lá e ela vai gerar isso. Então, também da OpenAI, dessa mesma empresa, é o Dali, que faz essas imagens. E isso gera uma competição com artistas. Aquilo é uma obra autoral? Aquilo é criatividade? Como é que você gera isso? Então, está até surgindo uma profissão nova, que é você fazer ilustração baseada em IA. E a sua profissão não é ilustrar. É saber perguntar e saber iterar e gerar a imagem final. Isso é muito novo, a gente não sabe lidar com isso.
Caramba, eu desafio a galera aí nos comentários a interagir com a IA e dizer o que aconteceu nos comentários nesse sentido. Sim. Eu realmente não tinha pensado nisso. E os artistas, como é que estão os artistas reagindo a isso? Eles estão mais na vibe, nossa, mais possibilidades pra gente ou, meu Deus, temos concorrência?
Não, tá muito dividido. Então, eu acho que boa parte tá preocupada, acho que isso é geral, uma preocupação sobre como funciona, especialmente essa questão de plágio. Então, você consegue falar, eu quero uma imagem de uma cena de uma pessoa, numa casa, de tal forma, no estilo do artista tal, e botar um nome de um artista contemporâneo, vivo, que faça arte hoje. E tem vários relatos de alguns artistas desses, que quando eles procuram o seu próprio nome no Google, eles acham mais imagens que não são deles do que as imagens deles. E eles estão sendo suprimidos pela IA. E você não consegue mais divulgar a sua própria arte por conta disso. Esse é um problema muito real para eles. Por outro lado, tem muita aplicação. Você consegue usar isso em áreas muito variadas.
É, talvez o caminho aí seja uma solução semelhante ao que acontece com streaming de música, né? Antigamente era uma super preocupação, porque música era muito pirateada, tinha, você comprava CD, comprei muito CD, era caro pra caramba CD, inclusive, diga-se de passagem. É, e, bom, tinha muita pirataria, o pessoal baixava muita música e tudo mais. E uma solução foi quando os streamings criaram um modelo de assinatura, que você assina, ouve todas as músicas e os artistas são remunerados por escuta, né? Proporcional à conta usada. Talvez se, de alguma forma, as IAs, que agora são pagas e caras, apesar do nome Open, né?
É.
Depois é outra coisa que você vai explicar pra gente.
Sim.
É, mas talvez remunerar por quantidade de referências ou algo assim, alguma proporção desse tipo, pode ser um caminho?
Pode ser um caminho. Então, esse é justamente um dos objetivos da OpenAI, que é essa empresa. Ela surgiu de uma carta que foi circulada em 2015, ou 2014, onde vários pesquisadores estavam preocupados sobre esse futuro de IA. Porque isso que a gente tem hoje já era uma preocupação há um tempo atrás, já era previsto que isso aconteceria. Faltava só um pouco de poder computacional e mais pesquisa. E era uma preocupação sobre como que isso vai ser usado. Porque alguém mal intencionado que desenvolva isso, não precisa ser muito mal intencionado, mas só ambicioso, e desenvolva esse tipo de tecnologia e vá no mercado e de fato, divulgue, você consegue balançar muito. Você não consegue competir com a quantidade de conteúdo que o IA produz. Então, isso foi uma preocupação e vários pesquisadores da área concordavam com isso. É, e firmaram o compromisso de se preocupar e ter esse cuidado no futuro. A OpenAI, a empresa, foi formada como uma junção de várias outras empresas contribuindo e pesquisadores. Ela hoje é uma empresa que visa não ter fins lucrativos, ela visa retornar investimentos dos investidores e tal, mas não é uma empresa para competir no mercado. E o objetivo dela é produzir uma IA a mais avançada possível, genérica, que resolva vários problemas diferentes, imagem, vídeo, texto, multiparadigma, só que de forma responsável. Isso é um desafio absolutamente difícil. A gente não sabe como resolver. Só que o entendimento é que isso vai ser desenvolvido de qualquer jeito. Então, já que vai ser desenvolvido, bora desenvolver de forma responsável primeiro e pôr esforços aqui e tentar amenizar esses problemas. E eles fazem, por exemplo, eles permitem que um artista chegue lá e fale: Eu quero me remover dos dados porque eu não quero que você gere imagem mais no meu estilo. Eles estão permitindo isso agora. Isso é bacana. Eles estão buscando formas de, quando eu gerar um texto para um IA, eu poder ter uma forma de analisar aquele texto e falar, isso aqui veja um IA, isso aqui veja um humano. Eles estão tentando montar essas tecnologias. Ainda é muito inicial, é muito desafiador, tanto que algumas das IAs deles, eles estão abrindo para o mercado utilizar, a maioria não é fechada ainda, embora o nome seja OpenAI, eles tentam segurar. Então, eles têm essa missão. É questionável como eles estão conseguindo realizar essa missão, mas eles estão, pelo menos, tentando. Isso é importante.
Sim, bom ponto. É, o nome Open geralmente é utilizado para tecnologias open source, né? Ou seja, que o código fica aberto para qualquer pessoa ver, né?
Exato.
O código está aberto dessa...
Na maioria, não. Então, o Open, no caso deles, é mais sobre uma discussão aberta sobre o problema e trazer pesquisadores da área. Sendo que, no futuro, eles planejam abrir patentes e abrir tecnologia para mercado, conforme aquilo fique seguro, né? Seguro como um todo. Mas tem algumas abertas. Por exemplo, a Stable Diffusion foi uma lançada há pouco tempo também. E essa foi 100% aberta. E ela também produz imagens e ela gerou muita polêmica, porque foi usada em vários produtos de forma não tão consciente assim. Então, várias dessas discussões com artistas veio dessa IA, na verdade.
Entendi. Nossa, e você já chegou a conversar com alguém que é permanentemente contra isso, que acha que não pode ir para lugar nenhum a IA?
Já vi uma das opiniões, só que isso não é realista. Essa tecnologia ela vai ser desenvolvida, ela vai avançar, quer queira ou não. A gente tem que descobrir como ela ser bem utilizada.
Sim, de fato. Até porque o método para se criar um IA não é nada escondido e nem é nada de outro mundo, assim, no final das contas, tecnicamente falando mesmo. Então, o grande gargalo realmente era poder computacional. Então, dá para afirmar que conforme o poder computacional avança nos próximos anos, as IAs também vão deslanchar e ser cada vez mais comuns.
Exatamente. Tem muita pesquisa sobre como tornar IA mais rápido, maior, mais complexo. Mas a receita do bolo ali é muito conhecida.
Então, se você formar um time de especialistas em computação, deve poder computar para eles em tempo, vai surgir IAs das mais variadas. Então, daí o perigo.
Caramba! E música? Dá para mandar para IA compor uma música?
Dá para compor música. Então, você pode... Experimente aí no ChatGPT. Fale um tema de uma música, uma discussão que você queira, e peça para compor uma melodia ou uma letra de música. Ela vai compor, e tem os versos, tem as rimas, tem tudo sobre uma peça que a gente nunca viu antes. Isso é criatividade? Não sei.
Fica aí o questionamento. No final das contas, não é tão diferente do que os humanos fazem, né?
Exato.
Afinal de contas, ela basicamente, vou falar de música, ela ouviu muita música e vai criar uma música baseada no que ela ouviu. Os humanos fazem isso também, né? Só que mais tempo.
Só que ela tem duas desvantagens contra os humanos que são importantes. Primeiro, você tem esse pré-treinamento que acontece uma vez só. Então, o ChatGPT foi treinado em 2021. Nada do que aconteceu esse ano ele sabe. Se você perguntar coisas modernas, ele não sabe. Ele não foi treinado. E uma vez treinado, é tão custoso treinar que você não pode simplesmente atualizar com mais um ano. Isso é muito complexo. Então, ela fica desatualizada, de certa forma, com o conteúdo dela. E o segundo problema é sobre um senso crítico de analisar o que está sendo feito. Então, muito problema também com a IA sendo tendenciosa, especialmente sobre raça, gênero, grupo étnico e tudo mais, onde ela meramente pega dados crus, baseado em número ou coisa que ela achou, e reproduz aquilo. E como ela estudou baseado na internet, e a internet é tendenciosa naturalmente, ela reproduz o que ela aprendeu, sem crítica nenhuma, e gera mais conteúdo semelhante ao que ela já viu. E isso é um problema, porque isso não é bom.
Isso vai dar uma treta, meu Deus do céu.
Exatamente, já dá.
Caramba. E pô, como é que resolve isso ou não resolve?
Como é que resolve isso?
Se eu também já tava rindo, né, Guilherme?
Exato. A OpenAI tenta filtrar, por exemplo. Logo quando lançou, fizeram várias perguntas para pro bot, né? Sobre raça, sobre futuro da humanidade, sobre o que você pensa de tal grupo. E as respostas eram ruins, como um todo.
Para dizer o mínimo.
Exato. E é interessante que você pode ficar... Você faz a pergunta e gera a resposta. Você pode falar, não gostei da resposta, me dê outra. E ela vai gerar outra, me dê outra, vai gerar outra. Até você ter uma resposta do jeito que você queira ou não queira, enfim. E hoje tem uma certa tentativa de filtrar um pouco esse conteúdo. Então, a depender da pergunta que você faça, ela vai se recusar a responder hoje. Ela não é capaz de gerar uma resposta que faça sentido, então é melhor não responder do que responder algo errado.
Perfeito. Eu reparei brincando também que ela não faz previsões. Ela fala bastante isso. Se você perguntar quais vão ser os números da Mega Sena, as coisas que as pessoas querem saber, né? Então... Ela fala, eu não sou bom em fazer previsões, e aí fica uma resposta mais daquelas de bot chato, né? Que responde a mesma coisa, tá, sem graça.
É.
Mas se perguntar coisas, dados, perguntas mesmo, tipo, quero aprender conteúdo, ela responde muito bem.
Exatamente.
Nossa, muito bacana. Bom, alguma coisa que eu não perguntei que você acha que vale ressaltar da SA?
Acho que a gente passou por muita coisa aqui, e é bacana que hoje a gente tem essa tecnologia. Inclusive, a OpenAI tem vários desses projetos que eles oferecem API, integração para você desenvolver produtos novos baseados naquilo. Você pode construir um app que faça alguma coisa com um IA. E você tem IA para texto, para vídeo, para áudio, para produzir, para analisar, por exemplo, analisar uma foto e descrever ela e falar o que, que tem. Enfim, você tem essas peças e você pode usar isso como ideias de novos projetos, ideias de negócio e compor. E você pode usar as APIs deles para desenvolver um projeto baseado em IA e criar o seu negócio, por exemplo. Isso é legal. E isso está sempre evoluindo muito rápido. Então, eles já estão prometendo a GPT-4 para o ano que vem, para o começo do ano que vem, e vai ser, em alguns lugares que eu vi, de 10 a 100 vezes maior que a que existe hoje. Então, a cada ano que passa, a evolução é muito rápida. E é muito bacana ver o que a gente pode fazer com isso.
Caramba, a GPT-4 para... Começo de janeiro, de 24?
Começo do ano, não sei.
Mas 24 ou 23?
24. Não, 23.
3.
Cara, tá aí já.
Nossa. Ok, teremos mais episódios.
Fica de olho.
Também. Bom, galera, esse foi mais um podcast The Bugs on the Table. Prazer mensurável estar com vocês e aguardo nos comentários aí o que vocês conseguiram inventar brincando com essa inteligência artificial. Beleza? Gui, muito obrigado mais uma vez pela presença.
Obrigado, até a próxima.
Valeu!